Antes de nós passarmos para uma pergunta aqui sobre a aparição de Mahindra, vamos ler uma frase de Amar, do livro A Voz de Amar, que nos mandaram pedindo que ela fosse lida. Amar diz o seguinte: não deveis premeditar a batalha. Isto é, vocês não devem estar imaginando como vai ser a batalha. Ele está se referindo ao juízo. Está se referindo aos momentos do juízo. Não deveis premeditar a batalha. Cada encontro será definido pelo mestre. O confronto é necessário para produzir a tensão ardente, sem a qual não podeis ascender. Então, tudo isso que está previsto, isso está no plano. Isso não está acontecendo à revelia do plano evolutivo, nem à revelia dos mestres. Ele chama de mestres, né? Hierarquia. Nós não devemos estar imaginando como vai ser e nem premeditar nada, porque tudo o que acontecer deve ser conduzido, guiado pelo mestre. Cada um, não é? Tem o seu guia. E ele diz que esse confronto de forças é necessário para produzir uma tensão. Mas é uma tensão no bom sentido. Não é uma tensão destrutiva. Vê que nós estamos sendo orientados há muitos anos. Esse livro foi escrito há muitos anos. E temos sido atualizados com respeito a várias coisas até hoje. Então não há nenhum motivo para nós não estarmos naqueles momentos realmente a serviço e não descontrolados e tudo isto. Mesmo porque pode ser um processo que dure bastante tempo, não? Então, o confronto é necessário para produzir a tensão ardente, sem a qual não podeis ascender. Porque na nossa natureza, precisamos ser um pouco pressionados, sabe, para nos elevar. A gente não se eleva espontaneamente, não. São raríssimos aqueles que se elevam espontaneamente. A maioria precisa ser erguida, empurrada, puxada, precisa participar de juízos, essas coisas todas, para ascender, para se elevar. Então ele está dizendo que o confronto é necessário. Isto é, se a humanidade fosse um pouco mais consciente, talvez não fossem necessários esses juízos periódicos, não? Mas é a forma que se encontra para que as coisas se transformem, para que as coisas se purifiquem, para que seja separado o joio do trigo. Até que a gente se torne uma humanidade mais consciente e que não seja mais necessário processos assim. Eu vou ler de novo a frase, porque a pessoa está perguntando qual é o significado desse confronto. O confronto é entre as forças do caos e as forças da ordem, e as forças positivas, as forças evolutivas. Porque o planeta não deveria continuar mais como este campo de batalha, não é? Entre forças. E tudo isto, então, está previsto. Não deveis premeditar a batalha. Cada encontro será definido pelo mestre. O confronto é necessário para produzir a tensão ardente, sem a qual não podeis ascender. Está claro, não é, para todos? No livro A Voz de Amar, vocês têm muitas outras coisas importantes a respeito deste assunto. Bem, aqui tem algumas perguntas a respeito das aparições de Mahindra, a respeito da captação das mensagens, como elas são captadas e assim por diante. Então nós vamos aqui seguir algumas coisas que chegaram a respeito justamente disso. Como se dão esses contatos? Os seres que são contato são aqueles que já possuem uma certa conexão com os mundos imateriais. Se nós estamos totalmente centrados e concentrados na matéria, no mundo material, dificilmente podemos ser contato. Então, um ser contato é aquele que possui uma conexão relativamente estável ou estável com os mundos imateriais. Quando um ser se torna contato, isto é, quando ele já tem uma conexão suficiente com a vida imaterial, ele começa então a contatar aqueles planos. Ele começa a ser regido por outras leis. Então, um ser contato, ele aparentemente vive como nós, porque inclusive deve ser humilde, modesto, não é? Mas ele vive em outras leis realmente, que nós não conhecemos. Então, nós podemos, sim, observar um ser contato, mas não podemos compreender como ele vive, porque ele vive em outras leis, embora pareça que vive como as nossas. E é por viver em outras leis no seu interior é que ele pode se tornar um veículo seguro para a transmissão. Se ele vivesse nas mesmas leis internas que nós, não seria seguro, porque nós não somos seguros. Nossa mente vacila, nossa mente tem... Não vamos estudar isso aqui agora porque não é tema. Mas então o ser contato, ele vive em outras leis. E dentro dessas leis, ele tem uma certa segurança e pode-se estar seguro que a transmissão é real, que a transmissão é válida. Este ser contato, à medida que vai evoluindo, à medida que vai ficando bem prático nisso, que vai ficando cada vez mais ligado com os planos imateriais, porque isso é gradual, isso é progressivo também, e ele também vai evoluindo. Aí, o que ele transmite vem junto com a energia de cura. Então, o ser contato formado, ele não só transmite o que ele tem que transmitir, mas o que ele transmite vem com a energia de cura. E isto faz parte da sabedoria do plano, porque nós somos uma humanidade que necessita de cura, então cada ser contato com aquilo que ele manifesta, vem junto uma certa energia de cura. Os grupos de contato, isto é, nós falamos de seres contato, mas também existem grupos de contato. E isto é muito mais importante, porque um ser contato é um canal que tem as suas características. Um grupo de contato é mais amplo, porque do grupo fazem parte vários seres contato, então há muito mais possibilidade de receber um maior número de informações de diferentes energias e até de diferentes proveniências. Um ser contato pode ter o seu campo de atuação, o seu campo de comunicação. E esse ser contato, depois de ter servido, ele pode atrair outros. E aí se forma um grupo de contato. Isto é muito importante. E é aí que o trabalho se torna mais amplo. Porque sendo um grupo, o contato fica aberto com vários setores, com várias energias, com várias fontes. Não, porque cada um tem um certo karma com certas fontes. E os grupos de contato devem se formar. E espera-se que haja grupos de contato, e não só seres contatos, mas grupos de contato. E esses grupos de contato são formados e estão a cargo dos centros planetários. Então, cada centro planetário, como Erques, Mistitlã, Mirnajá, Aurora, Elis Fátima, cada centro planetário tem o poder para agrupar esses seres contatos, e para criar esses seres contatos, para formar esses seres contatos. E quem são esses seres contatos? Como é que o ser se torna contato? Isto não se pode responder por todos, porque cada caso é um caso, E os indivíduos devem ter as suas razões para se tornar contato. Mas, em geral, um ser contato é alguém que, durante algumas encarnações, foi um cooperador do plano evolutivo. Ele foi um canal para que o plano evolutivo pudesse fluir durante algumas encarnações. Então, ele é um ser que tem um passado de serviço em encarnações anteriores, de colaboração com o plano, de alguma maneira. Então, ele vai se tornando um ser contato. Então, o ser contato não se faz de um momento para o outro, de um dia para o outro. Um ser contato, ele já vem de algumas encarnações, de alguma forma servindo ao plano, ou de alguma forma canalizando, manifestando coisas do plano evolutivo. O ser contato teria como tarefa, neste momento, está se falando desta época, não? Teria como tarefa nos ajudar, através das suas transmissões, a desenvolver a consciência. E à medida que nós vamos desenvolvendo a consciência, então essas comunicações vão se ampliando, vão se firmando, vão se fortalecendo, e começa então um desenvolvimento também da consciência planetária. Então é muito importante que os centros planetários se manifestem para os centros planetários poderem manifestar na superfície os seres contato. E aí nós temos então um ensinamento de uma fonte segura, temos um ensinamento não transmitido pelos seres mentais, que podem organizar a sua mente e transmitir os ensinamentos que ele recebe de algum lugar. Mas o ser contato recebe diretamente da fonte. E se ele é um ser contato firme, é muito mais puro o que vem através dele do que uma pessoa transmite, uma pessoa que não é contato. Transmite e aquilo está sempre mesclado com as coisas dela, com aquilo que ela tem no subconsciente, com aquilo que ela tem no inconsciente. Por mais que um ser que não é contato transmita um ensinamento, nunca aquilo é puro, tem muito dele também. E o aperfeiçoamento do ser contato está também nisso, dele se tornar cada vez mais puro, dele se tornar cada vez mais seguro, para não mesclar aquilo que ele está canalizando com as coisas dele. Então existe também um desenvolvimento do ser contato. As aparições de Mahindra que têm acontecido, nós estamos nos referindo a essas bem recentes, não? Porque em aparições de anos passados e tudo, e de ciclos passados, poderia estar buscando outra coisa. Mas essas aparições agora têm uma finalidade que é muito universal e muito cósmica, que seria, com essas aparições, com esta presença em níveis bem próximos, não, desse nível onde nós estamos, ela estar contribuindo para que o planeta onde ela está aparecendo, onde ela está atuando, possa se integrar mais na corrente evolutiva cósmica. Este é o termo que foi usado na transmissão. Então, essas aparições têm muitos sentidos para nós e têm muito valor para nós, para outras coisas também. Mas para o planeta, elas são importantíssimas, porque ela está, com isto, ajudando o planeta a se integrar nesta corrente evolutiva do cosmos. Então, ela tem muitas razões para estar aparecendo, mas do ponto de vista planetário, esta é a principal. Cada vez que ela se põe a aparecer, ela se põe a transmitir algo, o principal é que o planeta está entrando numa corrente cósmica de forma mais firme. Isso é um trabalho oculto dela, que não diz respeito a nós, mas diz respeito a todo o planeta. O que realmente se passa nessas transmissões, inclusive o que ela está fazendo pelo planeta, isto não é do conhecimento nosso, por exemplo, não? Porque nós estamos ali para nos valer daquela grande oportunidade para recebermos outras coisas. E cada um está recebendo na sua mônada e na sua alma tudo aquilo que o karma permite e tudo aquilo que Mahindra se dispõe a trabalhar o nosso karma. Então, para nós também é muito fundamental esse encontro. Agora, existe um grupo de seres, sempre existe um grupo de seres que nós não conhecemos, porque são seres formados na lei do silêncio. Então, existe um grupo de seres que sempre está em comunicação com esses encontros, presentes fisicamente ou não presentes, em comunicação de outras formas. E esses seres estão no encontro se formando para serem instrutores. Estou me referindo a seres encarnados e a seres desencarnados também. Então é outro trabalho de um encontro como este. Ali tem seres que estão se formando, que estão se preparando para serem instrutores. Porque ela, como mãe universal, é uma instrutora universal. Então, o que se passa num encontro como este são tantas coisas importantes, tantas coisas que não têm condições de acontecer em outros momentos, que nós teríamos que ter realmente uma gratidão profunda por haver esses encontros, por Mahindra estar tão evidente que é uma forma de muitas coisas acontecerem. E ela, segundo o que tem manifestado, ela obteve, não, a permissão, inclusive para resolver certas coisas kármicas de pessoas que não poderiam dar certos passos por causa deste karma. E ela, como mãe de misericórdia, conseguiu que pudesse haver reajustes kármicos para que a gente possa dar certos passos. Tendo consciência destas coisas, nós temos condições de estarmos muito de coração nesses encontros. Estarmos de coração e com gratidão muito mais do que com a mente, com essa curiosidade para saber o que vai acontecer, curiosidade para saber o que Mahindra vai dizer, curiosidade para ver Mahindra. Mesmo porque diz uma lei espiritual que se você não vê e se você acredita, isto, num certo sentido, tem mais valor do que você acreditar vendo. Então, quem é vidente, quem é clarividente vê, ele deve acreditar. Mas se você nada vê e acredita, isto tem um grande valor. Então, pode-se perguntar, mas por que Mahindra, que pode tudo, por que não faz com que todos nós a vejamos? Aqueles que não veem, para eles é melhor não ver, porque se eles vissem, acreditavam naturalmente. Não vendo e acreditando, aqui é que está o passo, aqui é que está o valor, aqui é que está a mola, não, para uma ascensão da consciência. Tudo aquilo que nós recebemos num encontro como este, isto fica sempre registrado nos nossos núcleos internos. Isso não apaga mais. Nós podemos, com a nossa memória humana, esquecer. Podemos, com a nossa falta de concentração e falta de consciência, podemos sair dali e esquecemos já tudo. Voltamos para a vida comum e pronto, e tudo acabou. Aparentemente. Mas não é bem assim. Tudo que se passou ali, mesmo que a gente esqueça humanamente, aquilo ficou gravado. Aquilo ficou gravado e aquilo nunca mais vai se apagar. De forma que uma oportunidade como esta não seria o caso de nós irmos tratar de outras coisas no meio do processo. Porque se é mais de uma aparição, aqui tem um processo. E se você tem coisas mais importantes para fazer do que estar ali, é uma pena. Porque o que pode acontecer ali não pode acontecer em nenhum momento da sua vida, em nenhum outro momento, em nenhuma outra época. Perdeu, perdeu. Saiu para fazer uma coisa mais importante, perdeu. Quer dizer, perdeu uma parte. Então, nós somos convidados à fidelidade. Isto chama-se fidelidade. E dependendo da nossa presença também, isto se amplia. Como nós ficamos sabendo ontem, né, que aqui haverá aparições em fevereiro, né? Coisa que não estava previsto. Que estava previsto em janeiro e março, como vocês estavam avisados. E ontem foram avisados que vai haver em fevereiro. Então quer dizer que um número suficiente de nós estavam presentes mesmo, sem nenhuma outra coisa mais importante para nos afastar. Então vai haver também em fevereiro. Esse processo e essa instrução que nós recebemos são uma energia fundamental para que a gente consiga consagrar a vida. Veja quanta coisa acontece. Há pessoas que gostariam de consagrar a vida, mas tem filho, tem marido, tem dívidas kármicas, tem isto, tem aquilo, tem emprego. E ali nós estamos com uma energia que tem a possibilidade de nos ajudar a consagrar a vida. Então, de repente, alguns de nós têm a intenção de consagrar a vida. Se tem essa intenção, saiba que ali está num laboratório para isso. E ali, estando presente realmente, tem esta possibilidade de chegar a consagrar a vida. Porque o plano evolutivo, nos seus pontos superiores, necessita de servidores consagrados. Se nós não somos consagrados, nós podemos servir ao plano até um certo ponto. E podemos materializar coisas do plano até certo ponto. Mas certas coisas do plano evolutivo só podem ser manifestadas por seres consagrados. Por isso que é importante a gente ser consagrado. Então nós estamos num momento muito importante para a nossa trajetória de vida, de todas as encarnações. Porque são momentos muito especiais e que não se dão em todas as encarnações. Porque não é sempre que existe uma hierarquia deste porte com autorização do Pai Único para estar se manifestando. De forma que isto é uma oportunidade que nós temos que, queira Deus que a nossa consciência consiga alcançar, para a gente estar lá nas melhores condições possíveis, porque é realmente um momento evolutivo muito importante para o planeta, em primeiro lugar, e para nós todos, que no fundo estamos representando a humanidade. Cada um de nós que está lá está representando toda a humanidade, porque a humanidade é una. Cada um de nós representa isto. Então, somos realmente convidados a estarmos lá de coração e com todo o ser.